Glória a Deus, louvemos ao Senhor por essa presença de Deus, porque é isso que faz diferença. Você aprender a entrar na presença de Deus. Mas olha, ninguém entra na presença de Deus só com a alma. Ela tem que estar renovada e transformada com a palavra de Deus para poder entrar na presença de Deus. Porque na presença de Deus não entra pecado. Porque se Deus liberar a glória dele, aonde há o pecado, ele mata. Por isso que quando ele estava lá no Monte Sinai, ele ungiu Moisés só para ele subir lá. Ele estava ungido como um servo. Agora os outros não podiam chegar perto de um certo tanto, porque aonde Deus está é santo. Você tem que ter revelação disso. Para ter reverência, para ter temor, para ter entrega, para saber o que, que é que você faz, como. Não é só coisa da boca para fora, a alma. Então é preciso dar a palavra de Deus para renovar a mente, porque vai mudando. Quando a mente é renovada, nós vamos ficando livres do pecado, porque nós estamos tendo conhecimento e sabedoria de Deus, para nós sermos transformados. Então, quando isso afeta a adoração. Nós louvamos aqui nos átrios externos do nosso Deus. Primeiro, com o sacrifício, que é bem na entrada aqui, no altar do sacrifício, onde nós vamos entregando os nossos pecados, nós estamos bem na alma mesmo. Mas quando nós entramos no lugar santo, porque o tabernáculo é dividido em duas partes, uma parte é o lugar santo e a outra parte é o santo dos santos. Tem que ler bastante Hebreus, com calma, pedir para o Espírito Santo revelar. Porque isso agora transformou a nossa vida. Quando nós adoramos, quando nós entramos mesmo na presença de Deus, é aqui. É onde Ele habita no nosso coração. Nosso espírito. Nós conseguimos entrar lá. Mas nós precisamos estar com o nosso coração, a nossa mente renovada com a palavra, onde nós reconhecemos os nossos erros, a luz de Deus vai nos mostrando. Então, há uma preparação para nós entrarmos no Santo dos Santos, que é o louvor. Você começa a louvar, automaticamente você entra na adoração. Então, isso é uma prática que quando você tem comunhão com Deus diária, logo você consegue entrar lá. Porque, obviamente, que nós andamos muito no natural, porque vivemos no mundo natural, e às vezes a gente extrapola um pouco, mas nós estamos buscando esse Deus constantemente, nós vivemos uma vida no Espírito, aonde não é com frequência que a carne se expõe. Está entendendo? Então, por quê? Porque eu me fortaleço aqui nesse lugar do Espírito. É só o nosso Espírito que entra na presença de Deus. É com a presença de Deus que está lá. Nós nos comunicamos lá com Deus, que é Espírito com Espírito. Não é Espírito com cabeça. Deus não fala com a tua cabeça, Ele fala com o teu Espírito. 1 Coríntios capítulo 2. Deus fala de Espírito para Espírito. Então o Espírito de Deus fala com o nosso Espírito, e o nosso Espírito fala com o Espírito de Deus, com Deus. Então você tem que aprender esse caminho, que é o Espírito Santo que te ensina, é maravilhoso. Então a adoração é uma das práticas espirituais, não é carnal. Muitas pessoas ficam alegres, podem até chorar. Se ela é uma pessoa que busca muito Deus, ela pode ficar emocionada só, em vez de ser um toque de Deus. Mas pode acontecer, se houver uma unção forte no ambiente, acontece, obviamente. Mas não é aquela pessoa que tem uma constância de relacionamento pessoal com Deus todos os dias. Porque é isso que faz a diferença na vida. É aí que você vai aprender a ouvir Deus. A tirar tudo que é coisa errada. Dogmas de igreja, de religião, de coisa arada. Então é maravilhoso quando nós dizemos, Jesus te ama, não é bye bye. Não é isso. Gente, isso é algo, é o fundamento da nossa vida. Porque quando eu fui a primeira vez lá nesse culto, lá no Colégio Sion em São Paulo, que eu nasci de novo, nasci em casa de novo. E aí a minha prima falou, você tem que ir lá no Sion, tem um grupo lá maravilhoso. carismático, você tem que ir lá sempre, vai ficar aqui dentro de casa. Minha mãe falou, olha, eu fico com a bebê, tinha acabado de nascer. Eu fico, mas você vai, que é bom você ir. E quando eu cheguei lá, então fez todo o louvor, quando acabou, Jesus te ama. Ai, uma irmã lá me agarrou, meu, me abraçou, também não precisa tanto, né, pensei. Óbvio que eu não fiz nada, mas eu só fiz assim, ó. Oi, assim, a paz, sem agarrar, né? Sem agarrar, porque não tinha amor de Deus, não estava sabendo ainda. Mas, gente, tem cura nesse cumprimento, porque isso é a verdade estabelecida na vida do cristão. Jesus te ama, porque tem que sair de um coração que ama, óbvio. Porque onde não tem unção, né? Jesus te ama, tchau. Não está resolvendo nada. Mas se tem unção, só Jesus te ama. Isso daí, ai, Jesus me ama, eu precisava ouvir isso, porque eu mesmo estou tão sem amor e ninguém me ama. Mas Jesus te ama. Então, esse abraço, este cumprimento tem poder. Porque você pode, às vezes, se sentir abatido por alguma circunstância, por algum problema, se sentir desamado, sem amor, de repente. Quem que me ama? Porque eu não sinto Deus me amar, ninguém me ama. Quer dizer, não experimentou ainda, mas uma pessoa com uma unção, falar Jesus te ama, cura coração, gente, isso é muito importante. Então, a gente precisa aprender. Então, mas é muito digno você cumprimentar alguém, pode dar a mão, Jesus te ama, olha bem no olho, tem que sair a unção do seu coração, Jesus te ama. Isso é importante, você é uma pessoa importante para Deus. Tá? Quer queira, quer não, você nasceu de novo, você é importante para Deus. Então, Jesus te ama e eu também. Então, vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Entendeu? É Deus que está em mim, Deus está dentro de mim, do que o que está no mundo, o pecado, o diabo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia, vamos sentar, seja louvado o nome do nosso Deus agora e para sempre. E eu louvo o Senhor pela sua vida, você que veio hoje, que você aceitou o convite de Deus, né? Porque convites nós temos todos os dias, até para ficar com esse frio deitado na cama. Mas, né, você aceitou o convite de Deus e veio hoje aqui. E eu quero dizer que hoje nós temos mais visitas ainda, pessoal que está em casa. Eu convido vocês para virem aqui, já que vocês estão seguindo os cultos aqui, semanalmente, hora que Deus abre o caminho para você vir aqui, né? É muito bom para a gente conhecer você pessoalmente, tá? Então, nós temos as irmãs de Sorocaba e a Suzana, ela cada dia ela traz mais amigos, que ela tem para conhecer. Para cada um optar o que quer, né? Ótimo. E ela está aqui vindo firme. Erechim, agora eu não esqueço mais, Dulcinea e Nelson. Estou lembrando. Erechim, Glória. Eu falo, Fernanda, Erechim, a irmã de Erechim. Ele sabe, porque já andou por lá. Nossa, é longe do Rio Grande do Sul. É isso aí, glória a Deus. Rio Grande do Sul. Gente, é longe. Mas tem avião, né? Então, dá para chegar aqui. Periodicamente, eles vêm participar do culto, eles nos acompanham e também ajudam a comunidade a andar na verdade. É isso que Deus falou logo quando dele estava aqui, mas o pessoal quis subir com as asas sozinho. Então, era isso. A base do que o David estava fazendo era e é aqui, no meu ministério. Exatamente. E as outras, porque é aqui que está praticando exatamente o que ele deixou, que eu aprendi com ele. E as outras pessoas que estavam seguindo dele, vinham periodicamente, vinham nos meus cultos e tal, era sempre isso. A base é que vocês vão, quando precisar de uma orientação, vocês vêm aqui, porque nós estamos praticando exatamente o que o David deixou, ensinou, exatamente. Nada fora. E, então, cada um na sua região, que nem a Dulcinea está fazendo, ela leva lá para o Rio Grande do Sul. Para aquele local, esta mensagem, que já faz muito tempo que eles estão seguindo. Né? Chegou uma hora que ela disse, eu não posso mais seguir aquele outras pregações, outras doutrinas que não está batendo mais com isso. Então, tem alguém que manda perguntas, aconselhamento comigo? O que eu faço, Ana Maria? Pois eu mudei de cidade, agora eu estou indo frequentar essa igreja e tal, mas não é nada da que eu ia antes e nem do que você está ensinando. O que eu faço? Eu não posso mandar a pessoa falar, sai, eu não mando na vida dos outros. O Espírito Santo é que tem que falar no seu coração. Não está batendo? Então não é o lugar que você tem que ir. Então, mas você tem que orar para você ter certeza. Para o Espírito Santo te dar certeza, porque quem dá o passo é você. Agora ele te orienta. Cabe a cada um seguir ou não. Então, foi o que aconteceu com a Dulcinea, com o Nelson e outras pessoas, né, do grupo, que não dava mais para escutar coisas que não batem com o que o Espírito Santo fala, como ele ensina o Evangelho. Isso para quem ora em línguas. Quem ora em línguas tem a doutrina certa. Vai indo, vai filtrando, vai ficando pura a doutrina, sem nada de religião. Isso é aos poucos que vai havendo essa mudança, não é tudo num dia, porque vai recebendo revelação, sabedoria e entendimento. Mas junto com os ensinos, mais a busca pessoal diária é que vai, não é? A Elídia também veio de uma igreja que era um pouco diferente, né? E ela já me disse que quando ela chegou aqui, ela ficou assim, eu gostei, até que é bom. Mas eu fiquei um pouco assim, mas como que eu vou fazer isso? Ah, acho que é um pouco forte, digamos, sei lá como que é, o que ela, não é a Elídia. Eu não sei, mas ela não deu o passo atrás, junto com a Sirlene e com a Viviane. Não deram o passo atrás, peraí, vamos ver. Porque tá bom, mas cada vez estava bom. Pronto. O Espírito Santo é fiel, ele te ensina a verdade. Não precisa ter medo do Espírito Santo, você precisa dele, porque é ele que te ensina a verdade. Essa é a chave. Então, quem ora em línguas não vai andar no caminho errado. Deus vai levar você aonde está o evangelho correto, aonde está a prática da verdade, da palavra, aonde está viva aquela mensagem com o Espírito Santo. Porque tem que transformar a vida. E 20 anos na igreja não transformar a vida? Ser a mesma pessoa? Os mesmos defeitos? Os mesmos pecados? Não curou nada, então Deus não está. Mas também pode depender de uma pessoa que frequenta algum lugar e não quer. Deus também não vai avançar. Porque precisa querer para ele poder fazer. Mas há uma unção para você ir buscando devagar. Amém? Então, e a de Fortaleza... Nós temos a Mônica, também está aqui outra vez. Seja muito bem-vinda. Ó, gente, Norte, Sul, ó, tá, né? Bahia, né? Maria. Maria, Bahia, aqui, ó. Ó, gente, vocês estão vendo, vocês estão em casa. Se você quiser, você chega aqui, é um prazer, né? Então, quando vocês ficarem bem familiarizados, há um dia de coincidir, de vir pessoas de todo lado do Brasil e nós estarmos juntos num culto só. É muito bom, porque daí um passa a experiência para o outro. Há um mover de Deus tremendo, né? Porque Deus quer a união, a unidade. Porque aonde há isso, é onde está o amor. Então, Deus está nos ensinando aqui, assim, com toda a paciência dele, este amor dele. Porque sem esse amor, nós não chegamos em lugar nenhum. Não tem união. Então, Deus está... Antes de mais nada, fortalecendo esse pequeno grupo aqui que me acompanha, da igreja, a andar no amor ágape. Porque quando você se esbarra com você, gente, é que nem um relâmpago, né? Um trovão, é um rolo. Mas Deus vai afinando, Deus vai nos ensinando, porque ele nunca nos larga. Então, tem horas que é difícil, mas é porque está mexendo onde precisa ser curado, ok, gente? Então eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, por vocês estarem interessados no Evangelho de Jesus Cristo, pela pessoa de Jesus. Senão você não vinha aqui hoje, né? De tão longe. É porque você quer algo mais, quer ser tocado, e com certeza Deus já está agindo na sua vida. Porque senão, não tinha força para vir aqui. Porque para andar com Jesus, precisa dele. Senão não anda com Jesus, anda com religião. Porque religião você faz o que você quer. Agora, para andar com Jesus, você precisa dele. Ah, com certeza. Porque não dá. Não dá porque é luz. mistura a luz com as trevas. Então, não dá certo. Então, glória a Deus pela sua vida. Estou muito contente de ter vocês aqui. E todos vocês que estão online agora. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar interessado no Evangelho, em Jesus Cristo. Porque cada culto desse, cada ensino desse aqui, é algo mais que acrescenta na sua vida. E que aquilo vai operando e trabalhando em você até você conseguir chegar onde Jesus quer. Esse lugar que Jesus quer é o melhor. Então eu encorajo você para chegar lá. Que a hora que você chega lá é o melhor. Amém? Nós não podemos ficar, eu estou ensinando bastante sobre oração, que nós não podemos ficar fazendo oração da antiga aliança. Deus, nós sabemos, que nem o pastor dele falou, que quando ele ficou lá, aqueles 3 meses fechados naquela salinha, orando em línguas o dia inteiro, e estudando a palavra, ouvindo do Kenneth Hagin, tendo revelação da palavra, um colega lá falou, vamos lá, que vai ter um, sei lá, um encontro lá nessa igreja e tal, vamos lá. Ele falou, sabe, para eu sair daqui, eu até vou, viu? Nem se eu para escutar qual é que eu vou, eu não aguento mais ficar fechado aqui. Depois de 3 meses, e foi. Mas chegou lá, o cara tinha um discurso, o pastor, que era, gente, igual um papel higiênico, rolo, de tão longo, o negócio ia caindo. E ele com aquela entonação, ó Deus, que a pessoa tá. Eu já ouvi pastor da igreja batista tradicional orando assim, mas gente, é uma voz que dá, ai, mas depois dá para dormir também. Então ele falou, ah não, isso está muito chato, alguém serviu um café, ele ficou lá olhando as bolinhas de café, mas daí a mulher que estava do lado, ele viu a muleta e tal, e falou assim, ai, meu, eu vou dar para ela, peraí, ele viu tudo o que aconteceu, era aqui no fêmur, que ela tinha problema, ela nem estava andando, estava com aquelas muletas todas. Daí ele falou, você quer uma oração? Ela falou assim, ah, eu quero. Ela pensou, como todo crente faz, você quer que eu oro para você? Ah, eu oro, quer dizer, lá um dia na tua casa. Não, mas ela não esperava que ele fosse ajoelhar na frente dela, puxar as pernas e orar. E nisso o homem estava lá falando, esse pastor pregando, e já fez sinal, ó, vai lá, mandou para os servos que estavam ali ajudando, vai lá ver o que está fazendo, se é uma bagunça lá, vai para trás, está um bafafá, porque ele foi orar em nome de Jesus, ele fechou o olho, porque falou, ai, seja o que Deus quiser, porque eu também não estou sabendo, mas foi um impulso do Espírito Santo, a unção foi liberada, o Espírito Santo quis, porque ele estava cheio de tanto orar, 3 meses, Aí ele foi, puxou as pernas da mulher e falou assim, em nome de Jesus, ser curado agora. Ele fez aquilo, no que ele fez aquilo, a perna fez creque, creque, creque. Os ossos, e ela foi inteiramente curada e ficou aquele bafafá ali. Coisa rápida, fração de segundos, causando um pouco de movimento aqui na igreja e atrapalhando o homem. E foi na hora que o homem, esse pastor, estava pregando e falando, e veja o poder de Deus, como acontece. Na hora que ele falou aquilo, foi simultâneo o negócio. Aí a mulher levantou e ele, que é isso que não sei o que, vai, começou a querer brigar, ela pegou a muleta dela e queria bater no cara, porque falou assim, eu fui curada, o que você está querendo? Meio confuso o negócio, virou ali, e depois disso, olha, ele teve que sair correndo, ele estava com uma unção, que ele nem parava em pé, se encostou no poste lá na rua, porque ele teve que sair de lá, porque eles iam bater nele. Então, gente, religião é sério. Quando a unção vem, gente, o religioso odeia Jesus. Mas prega Jesus. Mas que mentira. Tá? Não pode haver manifestação do Espírito. Então, esta orar a palavra é que é o certo. Os versículos. Você buscar falar a Deus. Está escrito isso. Então, começa a meditar. Então, gente, é maravilhoso o que eu vou ensinar hoje aqui. É glorioso. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no capítulo 17 de Mateus. Vamos lá. Porque eu vou falar do coração endurecido, porque é o que Jesus fala aqui na Bíblia. Eu prometi, né, semana passada, que eu ia falar do coração endurecido. Tá. O coração endurecido é o seguinte, gente. Não pode deixar a carne governar a sua vida. Porque a carne governando a sua vida endurece o seu coração e você não tem mais sensibilidade para ouvir Deus, para andar com Ele. Isso é coração endurecido. Tá valendo? Não é bom aprender isso? Não, porque nós precisamos, tem áreas, talvez, aí, E enquanto a pessoa ainda não está muito aprofundada na palavra, que está em áreas que estão muito endurecidas no coração. Então, não consegue ouvir Deus, ser guiado por Deus, se entregar por Deus. Está valendo? Coração endurecido. Então, é sobre isso que eu vou falar. Porque isso é a carne governando a sua vida. O que, que é a carne? Não é uma pessoa que não presta, não é nnada disso, gente. Carne quer dizer 5 sentidos. Ver, ouvir, provar, né? Testar aqui, paladar, é tato, é sentir. São essas coisas que nós, o natural, nós só vivemos por isso. Então, o negócio de Deus, não tem esse negócio de sentir, obviamente, que pode haver numa adoração um momento, depende de quem está orando, não tem regra. Mas pode acontecer de ter uma presença mais marcante para cada um naquele momento. Ou na pregação, ou na adoração. Acontece, mas não é todo dia. E o que, que você faz no dia que você não está sentindo? Ah, então Deus não está? Não tem a ver. Ele está. Então, não é para você andar nos sentidos. É muito bom. Ai, mas eu fui para as nuvens, eu quero aquilo de novo. Mas não é toda hora, não é você que comanda. Mas toda hora ele está com você. Então, isso é andar no Espírito. Porque você conhece a palavra. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Ok? Então, o que que... vamos ver aqui os versículos de 15 a 18. Vou ler aqui. Então, Jesus foi lá no Monte Tabor, onde ele foi transfigurado. E daí estava todo mundo lá embaixo. Quando ele desce com os 3 apóstolos, aí estava aquele bafafá lá. E o pai do menino veio depressa para Jesus e disse aqui no versículo 15... Senhor, compadece do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. 16. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ai, geração incrédula. Amém? Bom, presta atenção nessa palavra, incrédula. Essa é a chave. E perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino, vai. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? No 20, e lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, é pequeno então, né? Eu já, uma vez eu tinha um saquinho de mostarda lá, ixi, lá na primeira igreja que nós tivemos. E eu mostrava, mas é tão, parece um gergelim, né? Muito pequenininho, muito pequena. E ele diz, olha, se você tiver... uma fé do tamanho do grão de mostarda, direi, você pode dizer esse monte, passa-te daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Então, os discípulos tentaram expulsar o diabo, era um demônio, né, do menino, e não conseguiram, porque era um demônio. Mas, no versículo 19 e 20, Jesus deixa bem claro que o problema não foi a fé. De jeito nenhum. Ele falou, inclusive, não é pequena fé. Não foi a fé, porque ele falou, se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, você pode expulsar. Você pode até mandar para esse monte, para ele sair daqui e para lá, que acontece. O negócio é o que Jesus falou no 17. Geração incrédula. Então, este é o problema, gente, da nossa vida. É a incredulidade, porque a incredulidade é quem está nos 5 sentidos. Por isso que você tem que se encher da palavra de Deus. Tem que mudar o disco rígido da tua mente, o que você pensa. Porque o que você pensa é bombardeado por tudo que você ouve que está fora da palavra de Deus. É o ambiente que você vive, 24 horas por dia. Ah, 24 horas não, 23 então, porque uma hora tal, você ora... Lá você faz suas orações, não, se aprofunda. E o resto, você vive no natural, ouvindo só coisas contra a palavra de Deus. Mas você tem que dar um jeito para você não ser afetado pelo que está fora. porque maior é o que está dentro. Essa é a chave. É a palavra que tem que entrar dentro do seu coração, tá? Então, o problema não é a fé, Jesus está dizendo, mas é a incredulidade. Veja 2 Pedro, capítulo 1. Então, você vai ter que trabalhar com a incredulidade. Nós todos, né, trabalhamos com a incredulidade. Uns mais, outros menos. 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ver o versículo 1. Presta atenção nisso. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente obtiveram fé, ganharam, receberam fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo o quê? Que a fé de Deus, do Filho de Deus, que ele está falando em Jesus Cristo, o Salvador, nos foi dada. Nós já sabemos que quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma medida de fé ou não. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Nos foi dada uma medida de fé quando nós nascemos de novo. Mas cadê essa fé? Onde que ela está? Está voando, está o quê? Escondida onde? Está no espírito, no seu espírito que você nasceu de novo. Então, não está longe, está aí dentro. Está no seu espírito. Ele diz que nós já recebemos aqui a fé de Deus. Então, o problema não é a fé. Porque no nosso espírito existe fé. A incredulidade está na mente, no que você pensa, com a sua, no âmbito natural. Tá? A incredulidade está onde, então? Na mente. No âmbito natural. Natural é o quê, gente? É tudo que você lida com os seus cinco sentidos. O que você ouve, o que você vê, o que é falado, o que você prova, o que você sente, entendeu? Então, os cinco sentidos, eles agem automaticamente nas emoções. Ele é rápido. Então, aí as emoções ficam completamente desequilibradas, desestruturadas. Por causa dos cinco sentidos. Porque você viu o que não tem jeito. É isso aí. Não tem jeito. Deus falou que tem, mas eu nem sei que tem. Aonde que tem? Olha como está longe de Deus. Aí é que está o erro. Tá? Então, o problema não é a fé, e sim a incredulidade. Porque lá em Romanos, capítulo 10, eu não vou em todos os versículos para não ficar longo, mas Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, olha aí, já está dando um ensino, a própria palavra de Deus, o próprio Deus está nos dando um ensino, que jeito que eu vou ter fé para mover montes? Que jeito? Para pegar essa fé que está no meu espírito? A palavra. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, tá? Para tirar a incredulidade. Porque a palavra de Deus vai trabalhar contra a incredulidade na minha cabeça. Desde o dia que eu nasci, tudo que eu ouvi, tudo que eu recebi, toda a tradição familiar, tradição da sociedade, da escola, de quem eu vivi, etc. Isso aí, gente, dá um trabalho. Mas é possível, vai lapidando aos poucos. Então, se a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, você tem que ler muito a palavra de Deus. Ontem eu estava conversando com a nossa equipe aqui e eu dei um testemunho para eles de como que o Senhor foi me conduzindo quando eu fui lá para a igreja do pastor David. E ele falou assim, olha, aqui você sabe o que, que eles já... Eles, mas ele falou aquilo para eu fazer. O David nunca me deu uma ordem, nunca me chamou atenção. Olha, é assim, ó, se você quiser, você tem espírito, você aprende. Senão, tchau. Porque quem está na carne não aprende nada, sabia? Entra e sai a mesma pessoa. Só quem está no espírito é que ouve. Que tem revelação, que entende, que enxerga. E que saca, pesca. Porque tem gente que não está pescando nada, não tem? Nem escutou. Isso é carne, gente. Cai fora disso, não tem palavra de Deus. Então, o que, que ele falou assim, olha, a turma aqui sabe o que, que eles fizeram? E fazem ainda. Eles ficam a noite inteira com o fone de ouvido ouvindo a Bíblia. Ele não falava para ouvir 30 dias, 30 vezes, um livro do Novo Testamento? Mas, gente, se possível, 30 vezes num dia, hein? O que, que você acha? Vai ralar, hein? Vai acabar com você. Vai mesmo, acabar com a tua carne. É isso que tem que acabar. Você não sabe que tem que matar a tua carne? Ai... É mortificar, a Bíblia diz. Se oferecer com sacrifício vivo a Deus é isso. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Isso é se oferecer a Deus com sacrifício vivo. Eu falei, ah, é? Vou fazer. E fiz. E fiz, porque eu ficava ouvindo lá, eu ia fazer o almoço, porque as meninas iam para a escola. Então eu tinha que fazer o almoço, aqueles horários e tudo. E eu punha lá já na cozinha, porque eu queria ficar ouvindo. Porque Deus falou que era para eu ouvir em inglês, porque eu ia precisar. Então, eu, Romanos, ele falou, ouça Romanos em inglês. Então eu ouvi em inglês. Mas depois ele falou assim, então você ouve, agora você pode ouvir em inglês e acompanha em português na sua Bíblia. Porque você tem que saber toda essa nomenclatura, tudo isso para você entender mais. Você tem que aprender. Tá bom. Mas depois eu ficava ouvindo aquilo direto em outros livros enquanto eu cozinhava, porque eu não queria perder tempo. Porque eu tinha as outras horas. Eu aproveitava e aproveito todas as horas até hoje. Aí Deus falou, olha, mas nunca larga isso muito alto para não incomodar as pessoas. Nem todos estão no mesmo. Nós todos estamos aqui, mas cada um anda num passo. Um se agrada e outro não. Acontece isso. Então, gente, não incomoda os outros. Quer fazer o favor? É isso que você tem que aprender. Então, você tem que ter desconfiômetro para você não atropelar, não, sabe, não provocar as pessoas. Você tem que ouvir Deus. Então, tudo aqui no fone de ouvido, tá? A partir daí, só fone de ouvido, ninguém nunca soube que eu estava ouvindo. Aí, eu ouvi a noite inteira os livros. Eu punha lá no reverse. E punha qualquer carta. E a noite inteira. Eu acordava, aquilo às vezes machucava, mas eu dormia, aquilo lá, ai, é que você está me machucando. Às vezes saía, eu acordava e punha. Gente, ai, mas se eu fizer isso, eu não vou dormir. Melhor você não dormir e mudar a tua cabeça do que você dormir e morrer com essa cabeça aí. Sabe, não resolver nada na tua vida. Aliás, perder até a cabeça, né? Dá uns tal aí, como que chama agora? Demência, não tá? Umas coisas assim. A pessoa uma hora tá ligada, outra hora não tá, né? Então, gente, vai cuidar da tua vida. Porque se você mudar a tua cabeça, você não vai viver 100 anos, 120, gagá. A tua mente vai estar em ordem, de acordo com a palavra. Porque ela dá força para a mente. Tá? Então, como que vai renovar? Como é que a palavra de Deus vai te dar fé? Porque você tem que crer no que a palavra de Deus diz. É isso. De onde você vai tirar essa fé? Primeiro que está no teu espírito, mas você precisa alimentá-lo com a palavra. Porque a palavra de Deus, com o que Deus diz, com a fé, pronto, muda o seu modo de pensar. Então eu fui fazendo isso. E depois não passou muito tempo que Deus mandou eu ficar orando 4 horas seguidas o mesmo livro, por um mês. Então, Evangelho de Mateus leva 4 horas para ler seguido. Eu fiz todos os evangelhos, 4 horas, cada um. Sem interrupção. Orando em línguas. Mas eu pus o áudio. Lendo. Por que você não faz isso? Eu, quando eu ouvi tudo que me falaram, eu fui fazer. Agora é o seguinte. Essa de orar 4 horas foi o próprio Espírito Santo que mandou eu fazer. Porque hoje eu sei que na escola bíblica do Caris Bible School, em Colorado Springs, todos os dias, quem está lá fisicamente tem que ler 4 horas por dia a Bíblia. Olha que Deus fantástico. Deus me treinou em casa, por isso que o David falou para o Bill. Ele deu todas as dicas do que eu fazia aqui, porque ele veio 4 anos pregar aqui. 2 vezes por ano, aqui na minha igreja. E ele falava, é assim, assim, Ana Maria faz isso. Ele falou assim, não, então, ele me deu o recado. Ele falou assim, meu pai falou que ele vem aqui sim. Porque este é o pastor que o Espírito Santo treina. É desse jeito. Fazer o que o Espírito Santo quer. Não tem ninguém na tua orelha. Com doutrinas, dogmas de igreja, etc. Deixa Deus formar você. Fica orando. Ele vai te pôr no chamado dele. Fica andando em tudo que é igreja, ouvindo tudo, tudo, tudo. Você nem sabe que você vai acreditar no quê. Ah, mas porque lá está fazendo assim, mas aqui não está. Gente, vocês ficam doidos. Para isso. Se você escolheu aqui, você fica aqui. Não fica andando para lá e para cá. Você quer se cafunchar mais o quê? Você só não quer orar. É isso aí. Esse é o erro. Hã? Só não quer orar. Você quer milagre? Você vai dormir amanhã você já é o apóstolo João. Beleza, cheio do amor. Então me dá dica aí, como é que é, gente? Pai, nem vou precisar ficar mais levantando cedo. Hã? Moleza é. Moleza é religião que escraviza, senta chicote e a pessoa não consegue nada de Deus. porque está fora de Deus. Já tentou e fica frustrado. Porque quem tentou fazer com a própria força fica frustrado. Você tem que se entregar. Você tem que fazer isso. E orar uma hora, aquilo, blum, transforma você uma hora. Mas não foi no primeiro momento. Eu comecei a fazer correlação depois das cartas de Paulo com tudo que está no Evangelho. Falar, mas por isso que Jesus falou aquilo. Quando eu comecei a entrar nas cartas. Gente, foi a glória de Deus na minha vida. O próprio fundamento sendo estabelecido dentro de mim. Mas eu, é o preço. Você vai pagar? Ele mudou toda a minha agenda, horário. Por isso que eu estou aqui ensinando. Porque senão ia ficar com balelinha, conversinha fiada aqui, né, gente? Vamos fechar a Bíblia. Tchau, semana que vem vocês vão... Não, que é isso? É fundo que eu estou ensinando aqui. É simples, mas é profundo. Muda a vida. Se você fizer. E tem unção. Porque eu faço. Eu não estou mentindo. É algo experimentado. A palavra de Deus é experimentada. Tá? Então, você vai começar a entender a palavra de Deus. Você não vai dar conotação com a tua cabeça. E aquilo começa a mudar você. Você vai ter certeza do que é certo e o que é errado, que nós já falamos sobre a consciência onde Deus fala, semana passada. Então, você vai ter a luz da palavra de Deus. Não, isso eu não posso fazer, isso eu tenho que fazer, isso aqui está errado, aquilo é o certo. É assim que Deus vai guiando você. Se você não tem palavra de Deus, ele não guia nada a tua vida. Pronto. Tudo é invenção. Aí Deus falou, ele não falou nada. Ele só fala na palavra de Deus, mas não na cabeça, no teu espírito. Tá? Valeu? Aí, o Deus vai poder fazer o quê? Se você estiver neste caminho, ele vai começar a guiar você no seu horário, no seu tempo. Ele vai administrar o seu tempo. Porque o seu tempo é seu, a tua vida é sua até agora. Ah, eu passo aqui esse pouquinho, o resto, a vida é sua. Não, a minha vida é de Deus. Por isso que ele me deu o dia para eu ir no supermercado e o horário. Uma vez por semana, Ana Maria. Porque eu ia de tarde, eu ia de manhã, eu ia na segunda, eu ia na sexta. Eu ia qualquer dia, qualquer hora. Ah, eu ia às 7 horas da noite, 8. Era uma bagunça. Então, quem não é guiado por Deus, a vida está uma bagunça. É isso aí. Você faz o que você quer, a hora que você quer, e é uma bagunça. Quando Deus está presente, a sua vida está tranquila. Está dominada por Ele. Ele vai te dar disciplina. Ele vai te dar horários. Ele vai guiar a sua vida em tudo. Isso você faz, isso você não faz. Mas Ele não manda. Ele comanda. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. Enquanto você não fizer, você está no mesmo passo ainda. Ele não vai te dar nenhuma visão a seguir. Porque você está no mesmo passo, você não está obedecendo. Faz que não ouve e não quer. Porque bem que você sabe, sim. Você nasceu de novo. Tem coisa que você tem que mudar e você não quer. Porque você não está nem preparado, você não orou o suficiente para mudar. Por isso que está essa bagunça, está esse horror. E aí você ora e não acontece, lógico. Você não conseguiu ainda superar você. Porque você não orou o suficiente. Para você ouvir o passo que você tem que dar agora, o próximo. Que é assim que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Você nem ouviu, nem sabe. Ah, mas você acha que você vai ouvir com voz de trovão? Ele não fala com voz de trovão. Ele fala no seu íntimo. Onde é o seu íntimo? No dedão do pé? Não, né, gente? Você tem que descobrir esse canal aí. Então, se você ficar orando, ouvindo a palavra de Deus, acompanhando na sua Bíblia, por 4 horas orando em línguas, o que, que você acha? Você vai ficar bem equilibrada. Você não acha bom uma pessoa equilibrada? Maravilhoso. Porque o diabo não vai destruir você. Porque o diabo destrói os desequilibrados. É. Você vê o estado das pessoas que não têm equilíbrio, o que, que acontece com elas? Hã? Não é mesmo? Então, tá valendo essa dica? Ah, tá. A solução está aqui, meu amado e minha amada. Você que sabe. O diabo vai atacar. Claro que vai. Porque ele não quer ninguém andando na verdade. Qual é o golpe dele? Roubar a palavra de Deus. Ele rouba com esse coração que não tem nem direção do Espírito Santo com a palavra. Tá fácil. A palavra nem vai cair. Aí ele já vem. Tá? Agora, o seu coração tem que ser aquele dos 3 tipos 30%, o bom, né? 60 e 100, nós temos que chegar no 100 cada vez. Lutar para isso, gente. Você, ó, voo cruzeiro, meu amigo. O que você acha? Pode até dormir, né? Isso que pode. Porque é a máquina que está fazendo tudo. O copiloto fica lá dando uma olhada, você dorme. O Espírito Santo cuida, ele não cochila, ele não dorme. Ele cuida da sua vida. É outro nível. Isso é o Evangelho, isso é Jesus Cristo. Jesus está voltando, ele liberou isso agora. Para que quem quiser fazer, vai viver a glória de Deus nos últimos momentos. Antes que ele chegue. Então, a fé vem por ouvir, é isso daí. Agora, e a incredulidade? Vem que jeito? Vem para ouvir tudo que é contra a palavra de Deus. A incredulidade vem por ouvir tudo o que é contra a palavra de Deus. Ela se opõe ao que Deus diz. Então, não sei se é um ataque do diabo para te causar uma incredulidade ou uma rejeição, que alguém não te queira. Qualquer coisa do âmbito natural, não interessa. O negócio é que o diabo, ele rouba a palavra de Deus para você não crer no poder de Deus, no que ele diz, no que ele faz. Então, por exemplo, aí o que que o mundo natural diz sobre o câncer? Sabia que a fulano tá com câncer? Ah, não é assim? Ai, gente, não me diga. Porque a sentença é morte, não tem cura, não é isso? Mas tem, não tem, Tilda? Ela veio, orou, acabou. Mas se você se entregar e combater essa incredulidade, você é curado. Não é porque não combate. Então você precisa de Deus para qualquer coisa. Da verdade. Tá valendo isso? A incredulidade é um veneno. Então o âmbito natural diz que não, é incurável. Mas Deus diz lá em Marcos 9:23 que tudo é possível àquele que crê. Então é possível ser curado do câncer, obviamente. Vai ter que sair dos cinco sentidos, vai ter que engolir essa palavra. Estão acompanhando? Para todas as áreas da vida, vai precisar pegar isso daqui, tá? Então, Jesus falou, tudo é possível aquele que crê, Marcos 9:23. Mas o âmbito natural, o médico falou assim, deixa eu ver. Número 5, diz que tem 5, nem sei que não mais. Tem vários números agora, o câncer. Esse aqui, você tem, olha, nem sei como é que você está vivo, para te falar a verdade. Se tiver 3 dias é muito, nem vou falar um mês. É isso que o âmbito natural faz. Bombardeia a pessoa que não tem a palavra de Deus. Então, isso acaba sendo, uma surpresa. Pegou de surpresa sem a pessoa estar preparada. Não, se ela estiver com a palavra, ela vai vencer. Né? Então é por isso que tem que andar na fé, gente. E não é andar na cola dos outros. Você tem que ter a tua própria fé. Tá valendo? Por isso que você precisa da Bíblia, tá? Então, as coisas da incredulidade, elas vêm desse jeito, com essas notícias, com essas coisas, que já são taxadas, que não tem jeito. Aí você vai e olha a sua conta bancária, zero. Falência. Cartão bloqueado. Como é que faz? Com uma situação dessa. Quem está no natural. O natural diz isso. Mas veja o que a Bíblia diz em Filipenses 4:19. Veja lá. Deus falou outra coisa. Por isso que você tem que ler essa palavra aqui 4 horas por dia. O Espírito Santo me falou isso. A escola bíblica manda um aluno por 3 anos ler a Bíblia 4 horas por dia. Metade do dia é leitura da Bíblia, 4 horas. A outra metade, professores ensinando, etc. Tá valendo? Você quer o quê? Você nem precisa ir na escola bíblica, eu nem fui. Deus me fez isso lá na minha casa. E o David mandava um saco assim, 2 às vezes, das pregações dele de fita cassete. Vinha lá do escritório. com todos os ensinos que ele dava naquele mês. E Deus falou para mim, isso aqui você ouve à tarde. Com a Bíblia aberta, o seu caderno, anotando o que ele está ensinando. E orando em línguas. Porque de manhã já tinha sido a confissão da palavra que eu fazia. E depois, das 7 às 11, a leitura da palavra. Todo santo dia. Dia do aniversário não sei de quem, dia da festinha não sei de quem. Isso não quis dizer que eu nunca amei, que eu nunca dei confiança. Não. É questão de prioridade. Ou vida ou morte. Jesus é vida. Sem vida é morte. Aonde que ia estar minha família agora se eu não tivesse assumido isso? Não só foi bem para mim, foi ótimo para minha família e para minha igreja. Porque senão nem aqui não ia estar. Você não ia estar aqui ouvindo isso. Então, e se você chegar lá onde Deus quer? Quanta gente não vai ser favorecida? Não só você, a tua casa. Então, eu nem tinha tempo de ficar indo. Tinha festinha, coisa de criança. Não tem festinha todo dia na escola, gente? Coitadinha, as crianças são lindas. Eu adoro as crianças. Elas são engraçadinhas. Mas eu nunca fui. Porque eu tinha o culto. A festinha ia ser não sei que hora. Ai, vai começar às 7 horas da noite, não sei que hora. Não, o culto começa essa hora, eu não vou. Eu que pré, como é que eu vou lá? Fernando, você vai. Ele vai. Ele ia. Ai, vai ter não sei dos que, não sei o que lá. Fernando, você vai, porque eu não vou poder ir. Ele ia. Mas elas nunca ficaram, como é que fala? Revoltadas, frustradas e foram pro mundo e caíram na lama do mundo porque minha mãe não foi na testinha. Não, elas não são. Nunca tiveram essa emoção estragada que mãe que põe em filho, né? Porque a professora falou pra menina, com 5 anos, sei lá, faz aí um desenho do que a sua mãe faz. Ela pegou um violão e me fez assim, e as notinhas. E o seu pai? Aí fez uma mesa, um telefone assim e caneta. Criança sabe tudo, tá? Eu saía, quando eu chegava, o meu lugar com a minha Bíblia, meu óculos, pois elas tinham sentado lá, pego a minha Bíblia, pego meu óculos, queria fazer igual. Não foi bom, gente? Valeu. Criança copia. Sabe aonde você está andando e como? Valeu, gente? Então, Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, e o seu Deus, o nosso Deus, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, o extrato bancário falou que você está a zero, que você vai para a rua, que você vai perder tudo, que você não tem, e blá, blá, blá. Fala isso, seu extrato, seu cartão. Mas contradiz com o que a palavra acaba de dizer, que ele supre as suas necessidades, em glória e riqueza, de Cristo Jesus nosso Senhor, tá? Então, olha o que a incredulidade faz. Isso é um problema. A incredulidade é o pior problema. Porque você não crê que Deus faz quando você ora. Você não consegue descansar. Para você crer e descansar, você tem que se encher da palavra de Deus. Que é o que eu acabei de falar aqui. Você quer solução para a tua vida? É isso aí que eu falei. Exatamente isso. Eu fiz. Eu li o Novo Testamento inteiro fazendo isso. Tá? Eu me lembro ano, não sei dizer que ano que era, mas 15 de novembro, feriado, eu li a primeira carta de João 8 horas seguidas. Até as 5 horas da tarde, sem parar, sem comer. Mas é Deus que é a força. Eu já não estava mais na carne, eu estava no espírito. Porque quando você está na carne, você odeia a Bíblia. Você detesta a Bíblia. Você tem algeriza pela Bíblia. Você não quer nenhum versículo. Está valendo? Então, você precisa fazer alguma coisa com a tua vida, uai. Para você mudar e ter o céu aqui na terra. Porque nós somos cidadãos do céu. Está escrito aqui em Filipenses. A nossa cidadania é do céu, não é da terra mais. Tá ok? Então, é isso que a incredulidade faz, sabe? Você nasceu de novo. Você conhece a palavra de Deus. Você sabe que Deus quer só o bem para a sua vida. Mas, se você não conhece a palavra de Deus, você duvida de Deus, porque é incredulidade. Não, acho que Deus não quer. Não, porque vem a condenação. Eu também. Ah, nem sei. De onde que está Deus? É como que ele está me vendo? Ele fica com binóculo lá do céu? Como é que é isso? Nem lembra que ele é onipresente, né? Tá entendendo? Então, como você vai saber que Deus só quer o seu bem? Que você prospere, que você tenha alegria, que você tenha paz, que você tenha saúde, que você tenha abundância na sua vida? Tá? Então, você tem que ter fé suficiente para essas coisas acontecerem na sua vida. Só vem com a palavra de Deus. Vai fazer isso. Levanta mais cedo. Não deixa para de noite que você... Pum, cai com a cabeça aqui e não lê nada. De noite você está cansado. Ah, eu não durmo, Ana Maria. Pode ser o que for. Ah, eu vou virar um pernilongo. Eu vou lá te ver, hein, meu. Quero ver se você fica lá. Não, eu não durmo. De jeito nenhum. Eu posso ler Bíblia. Eu posso orar em língua. Ah, tá. Conta para outro. Com coisa que eu não sei, né? Eu sou gente. Eu sei como é que é. A hora que der aquele câncer, você vai lendo, aquilo vai dando um nó aqui na tua cabeça, no seu olho. Gente, você... O cara foi... Bom, vamos orar agora. Das 9 às 5 da manhã em línguas. No sábado, depois do culto. Foi lá a turma, tudo jovem. O cara, eu vou ficar aqui em pé, perto da porta. Porque eu não vou nem sentar, porque senão eu vou dormir. De repente, pum! O cara caiu, orando em línguas. Em pé. Dorme sim, gente. Não vem com essa. Tá, então vai, você acorda, você toma um café. Diz que café é bom, né? Se é que é o caso. Porque eu oro sem tomar café, não preciso de café nenhum. Tá? Se você precisar, você pode tomar um café, vai. Lava o rosto, vai orar. Tem que fazer alguma coisa. Você tem que, isso daí é se mortificar. Isso é se apresentar como sacrifício, sacrifício vivo a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Está acompanhando? Depende de você. Você não quer melhorar de vida? Você não quer ter tudo o que Deus tem, a tua herança, que já está liberada para você? Você não quer mudar? De repente você vai mudar até de onde você está, para um outro lado, uma coisa que Deus vai favorecer você. Daqui eu não saio, daqui a gente é, então, porque você está com a tua força, com a tua visão, com a tua bobeira. Porque a hora que você tiver a visão de Deus, ele vai falar ali que é o seu lugar. E você vai, só para ser abençoado.
Glória a Deus.
É, ele já cansou de fazer isso comigo. Ah, não, daqui, ó, Fernando, nem bem. Ah, vamos mudar para Alphaville, que foi feito escritório aqui. Maravilhoso, ainda era muito, não tinha quase nada, estava muito bom aqui. Ai, mas só tem esse prédio, você tem que ver, mas é uma coisa, Ana Maria. Eu fui lá ver, mas é maravilhoso. Eu falei, olha, nem se me der casa, eu não vou nesse lugar, tá? Não fale, Fernando, porque para lá eu não piso. Faz 34 anos que eu estou morando aqui. Tá? Então não tem esse negócio que eu não vou. Se você orar, você nem sabe para onde você vai. Mas que ele vai mudar a tua vida, ele vai. E vai ser para melhor. Porque se você ficar parado lá, você está cozinhando, hein? Está cozinhando galo, gente, que não vai dar em nada. Nem sopa, não vai servir para nada. Então não é o caso, tá? Então o problema não é que é pequena, né, gente? O problema é a incredulidade, não crer no que Deus diz. Você tem que pagar o preço, tá entendendo qual é o preço que você tem que pagar? Ué, mas já teve gente que veio fazer perguntas, sabe aquelas perguntinhas, né? Que você precisa respirar fundo, orar em línguas e louvar o Senhor para responder. Mas escuta, se Jesus já fez tudo, por que que eu tenho que fazer? Já existe isso. Ah, tá bom, moço, passo mais tarde. Vai orar um pouquinho, depois a gente conversa. Você não está entendendo nada. Você tem que pagar o preço do seu tempo. Esse é o preço mais caro, porque a vida é sua. Você é que dá conta do teu tempo, você faz só o que você quer. E depois você fica reclamando que a tua vida dá um peso. Mas é você que decidiu, você que está fazendo. Você está vivendo a sua vida, não a vida de Deus. A vida de Deus é outra coisa. Ele que vive, não é você. E você recebe. que é Jesus que tem que viver a vida dele através de mim. Por isso que é o vaso. Tá entendendo? Vai chegar a esse ponto se você fizer isso. Vai aparecer o teu chamado. Você vai brilhar igual a luz do sol ao meio-dia. Oh, glória a Deus. Porque é Ele vivendo em você. E não há quem apague essa luz. Não tem. Aonde você for, você é a luz para abençoar. Olha que maravilha, gente. Então, não é por aí. Vamos fazer agora um curso para discipulado. Isso aqui já é discipulado. Mas olha, gente, eu já vou falar que o primeiro semestre vai custar em volta de 14 a 18 mil, cada um. Porque é assim. Aqui não está custando nada. Você faz o que você... Mas se você fizer, você já está no discipulado. Porque isso aqui que eu estou fazendo é discipulado. É o que toda a igreja deveria fazer. Tá? Ou profeta. Agora, você é que determina que você é profeta. Você é profeta da tua vida. Porque ora em língua, você é profeta da tua vida. Isso aí. Está escrito lá. 1 Coríntios, capítulo 14. Tá? Então, nós vimos lá em Mateus, a hora que nós começamos, 17, no versículo 21, que foi o último pedaço, que Jesus falou assim, não, mas olha, o problema, na verdade, não é essa doença do menino, porque tem certos demônios que para sair precisa de muita oração e jejum. Mas não é que a sua oração, o seu jejum, sabe, jejuar mais, orar mais, que você vai expulsar o diabo. Não é isso. Porque não afeta diabo nenhum. Nem Deus não afeta. O seu tanto de oração, nem o seu tanto de jejum. Afeta exclusivamente você. Ó, inverso. Essa é a verdade. Porque se você orar mais, e jejuar mais, a tua carne abaixa e você ora mais, você entra na presença de Deus. Orar quatro, ler 4 horas a Bíblia seguida, sem levantar, sem fazer nada, lendo, orando. Ah, preciso de fazer um café? Não, não preciso de nada. Estou tão envolvida com isso daqui que eu não estou precisando de nada. Você fica totalmente envolvido com Deus. Você vai saber o que é a autoridade que Cristo Jesus para o crente. Você vai saber viver isso. Maravilha. Vocês estão... Gente, não é o máximo isso? Eu estou louvando a Deus pelo Espírito Santo que está aqui liberando isso. Porque isso é minha vida. Mas se Ele liberar, eu não posso falar isso. Mas está tão claro. É isso que você tem que fazer. Então, Deus falou para mim, põe um fone de ouvido e ouça mais alto do que você pensa. Porque olha o nível aqui da incredulidade. Blém, blém, só falando o dia inteiro. Porque você fica pensando o dia inteiro. Ela nunca dorme a sua mente. Seus pensamentos nunca. Isso não existe. É o subconsciente até, ok? Que chama a ciência. Mas você, ele falou, você põe mais alto para você ouvir bem o que você está lendo. Para você não sair. Depois de 4 horas você começa a ouvir ou não? Ah, certeza! Em um mês você está ouvindo aquilo 4 horas por dia. O que você acha? Mudou completamente a tua vida. É maravilhoso. Esse é o tesouro. Ai, que bárbaro. Orando em línguas. Gente, é o máximo. Mas aí um dia você vai fazer e falar, ai não, ela falou aquilo, me deu até vontade. Pá, taca a Bíblia para lá, isso que não, quem aguenta? Então vai jejuar um pouco. Só jejuar. É, mas tem gente que não aguenta jejuar nem meio dia, nem 3 horas. Ai, eu vou morrer, tô tremendo, eu vou desmaiar. Eu te garanto que não vai desmaiar nem morrer. Porque sozinho você não vai dar xilique para você, né? Se tiver aqui, vai. Para encher, né? Encher as medidas dos outros. Que ele ia atrapalhar o âmbito da oração. Então vai... Ei, vamos parar. Agora sozinho eu vou ficar dando xilique para mim lá. Ei, acorda. Veja que você vive de xilique. Para com isso. Não é não, gente? Tem muito disso. Então se não tem para quem dar xilique, pode ir parando. Porque um dia que eu estava sentada lá, chorando, o quê? Era um sábado, gente, estava tudo ok. Eu estava lá guardando na gaveta umas roupinhas das meninas, tudo. E eu sentada aqui na beira da cama e chorando. Deus falou, eba, está chorando para quê? Para com isso. Para que você está chorando? Não há razão e motivo. Eu habito em você. Gente, nunca mais. Acabou o xilique na hora. Mas parei de falar o quê para mim? Não tinha ninguém ali para me ver chorando. Quem é mãe quer ver o filho, quer que o filho veja lá. Ai, meu filho, tá chorando. Porque, ai, você me dá trabalho. Ah, vai, para com isso. Tem que mostrar que você tem a força de Deus. Que você ama. Um amor incondicional. É por outra coisa, né, gente? Tá valendo? É isso aí. Ai, você nem me traz flores, amor. É, flor pra quê? Pra morrer no vaso daqui 2 dias? Gente, para com esse negócio. Isso é xilique, não precisa. Não tem nada de xilique. Isso aí é bobagem. Vocês querem viver muito na emoção, vocês não vão ganhar nada. Isso é bobeira. Pensa. Você não sabe ser agradado e amado por Deus. É isso que o crente precisa aprender. Então tem que ler Bíblia. É a palavra de Deus que vai mudar a sua vida. Foi isso que ele me deu força para eu fazer o que eu fiz e o que eu estou fazendo agora. Maravilha. Porque é ele que me carrega. Então é isso aí. Então Jesus falou, o que, que ele falou assim? Não é, o problema não é o demônio. Porque esta casta, ele fala bem assim, esta casta, mas ele não está falando que é demônio, essa casta só sai com muita oração e jejum, que é uma incredulidade, que ele é que falou lá atrás. Essa casta, está entendendo agora por que precisa jejuar? O David pregava isso direto e reto. Então não adianta você orar mais, jejuar mais para, sei lá, comover Deus ou espantar o diabo. Não, senhor. Isso não afeta nada, nem diabo, nem Deus. Afeta você, que você tem força para ir buscar Deus, ler 4 horas a Bíblia, seguidas, todos os dias. Não, mas também não precisa fazer 40 dias de jejum. Eu fiz, hein? Eu fazia 3 vezes por ano, ou 4, 40 dias. Eu fazia 20, direto, porque eu estava traduzindo o livro. Eu estava precisando ter muita força para andar com Deus. Porque a graça é liberada. Eu já estava no meio do barco, no meio do oceano. Eu tinha que ir para frente, não podia parar. Agora, você ainda não está nem no meio do oceano, você pode ir mais tranquilo. Você faz 2 dias de jejum por semana. Faz 1 mês inteiro, 2 dias por jejum. Ai, eu vou comer o que? Ah, não sei, meu bem. Se vira, faz o que você quer. Menos carne. Doce, você vai ficar, ó, doce vai passar reto. Você vive, você não vive sem doce? Você sabe que vai abaixar esse negócio de açúcar aí e você não vai querer tanto doce. Você não está precisando tanto doce. Isso é coisa que está errada. Agora vem cá, você vai no médico. Quando você vai no médico, que você está doente, ele te dá uma dieta ou não. Aí, se você for jejuar, os linguarudos ao seu redor, que são do natural. Olha, gente, jejum é para você. Jejum mata. Falava isso para mim. Não pode. O médico falou que não. É, mas que é a contradição na conversa do médico. Se eu for lá todo. Ó, você não pode comer gordura, você não pode comer não sei o quê, você não pode comer manteiga, você não pode comer açúcar, você não pode comer carboidrato. Ó, você não pode comer nada. Ué, mas agora ele falou que se eu não comer eu vou morrer? Ei, onde tá a lógica disso? Tá? Então você tem que ter discernimento. Você está jejuando, mas você não está com medo? Isso é perigoso, menina. Não pode, porque você vai ficar fraca. Isso, vou ficar mesmo. Fraca para pecar, agora eu não vou pecar mais. Meu pecado ficou tão fraco que acabou. Está arreado. Se você jejuar o teu pecado, ó, perde a força. Os teus desejos carnais vão diminuindo. Maravilha. Você vai querendo Deus. Você não quer Deus porque você está cheio de carne. Ah, desculpa, né, gente? Eu não estou querendo ofender ninguém. Mas tem que falar bem claro. Olha, gente, é bom jejuar um pouquinho. Tchau. Não resolveu nada essa palhinha. Tem que dar ênfase. Ô, vai jejuar. Senão você é carne. Você só quer coisas. Né? Aí você vai no shopping, ah, eu nem vou, porque não posso comer, não posso beber, não posso fazer nada e ficar vendo loja lá, pra quê? Nem pode, nem quero. Vou ficar, isso, vai orar, isso aí, vai orar. Vai ler Bíblia. Depois fala assim, não, hoje eu nem vou, nem se me chamasse, nem se pagasse, porque eu nem estou querendo, estou precisando. Perde o gosto. Você vai porque às vezes você tem que se entreter com um familiar, alguma coisa. Mas de vez em quando também, não precisa toda hora. Você está no outro plano. Foi cortado, limpo, tudo da tua vida. Ou então fica aquela, ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Ei, esse cara acho que está lá no inferno, se não aceitou Jesus cantando até o fim, né? Lógico, não aceitou o amor de Jesus, tem que ficar lá mesmo, no inferno. Jesus te ama, você não precisa de ninguém, de nada. Isso eu não estou querendo dizer que eu sou uma louca, que eu não quero ninguém, mas não. Porque quando não tem ninguém, você fica doente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, aqui no caso da incredulidade, é preciso jejuar e orar para afetar você. Porque você está muito carne, por isso que você não ora muito. Porque você não tem comunhão com Deus. Você faz uma oração mecânica, sem envolvimento com Ele, porque é só carne, mente, cabeça. Vai mudar quando você conseguir ler esse tanto de Bíblia na tua vida. Você tem que jejuar para conseguir, senão você não vai conseguir. Já vou avisando. É, mas é que eu não posso jejuar. Então, passe bem, até logo. Até a próxima. A gente se encontra. Faz o que você quiser, minha filha. Nem Deus está mandando, mas tá, a solução está aqui. Ele falou. É oração e jejum, você se livrar de você mesmo. Da sua incredulidade. Então, você que sabe, tá? E outra coisa também. Se nós juntarmos esse versículo que Jesus fala, que essa casta só é expulsa com muita oração e jejum, junto com Marcos 9, que é tudo é possível aquele que crê, o nosso coração, gente, vai ser envolvido agora com Deus. Ele vai ficar sensível a Deus. É com oração e o jejum. Porque você tem que ter sensibilidade no seu coração para ouvir Deus. Não ouve que é só carne. Deus está trazendo a solução, porque eu estou falando direto aqui que tem que ouvir Deus, a sua consciência e tudo mais, e orar como que é. Não é isso que eu estou falando. Agora ele está mostrando aqui. É esse o passo. Então você tem que jejuar para você conseguir chegar lá aonde Deus está. Aonde que ele está? Aqui no seu espírito. Ele não está sentado no céu, ele está no céu. Mas se relacionando com você é aqui no espírito. Ele habita em você. Ele mora em você, mas ele não tem nada a ver com você, porque você não tem relacionamento com ele. É tudo carnalmente. Agora tem que sair da mente, isso é uma coisa espiritual, para você ser sensível a Deus. Por isso que eu tenho discernimento, eu falo, não, mas isso, aquilo, aquilo. Às vezes alguém diz que fala, Ana Maria, é impressionante, como é que você... Eu disse, mas então, eu sei, ué, eu sei. Você é sensível espiritualmente. É onde Deus habita. Em você, você saca as coisas, você sabe. É bárbaro. Já dei mil exemplos aqui de ouvir e coisa, etc. Então é isso aí. Porque agora você vai começar a trabalhar, gente, com o poder que está no seu espírito para dominar todo o seu ser. Para ficar acima dos cinco sentidos. E mudando o seu pensamento. É o próprio Deus que faz isso, mas você tem que dar subsídio para Ele. Orando em línguas, lendo a Bíblia. Porque depois você vai saber meditar na palavra. É através disso que você vai saber meditar na palavra. Que até então você não sabe meditar. Quem não faz isso não sabe meditar. Está vulnerável. É tudo, o próprio Espírito Santo vai te ensinar. Ele se envolve com você. Então você vai pensar o que Deus pensa. Mas sem forçar. Porque brota do seu espírito. Porque você deu condição para ele fazer. É aí que entra muita oração em línguas. Lendo a Bíblia. Dessa maneira. Entende? Então você vai começar a entender as epístolas. Porque você leu muito o Evangelho. As epístolas estão baseadas no que o Evangelho diz. E depois, eles, tanto Paulo como Pedro, Tiago, etc., eles citam também o Antigo Testamento, dando revelação para aquilo, agora, na Nova Aliança. Então vai ser maravilhoso, porque você começa a entender a palavra de Deus para funcionar na tua vida, como que você vai se posicionar. Bacana, hein? Isso é muito bom, tá? Então, é aí que o nosso coração fica sensível. E como Jesus disse que coração está endurecido, como que vai tirar essa dureza do coração e fazer ele sensível? Quebrando a incredulidade. Você vai andar com Deus. Você vai ver como você é uma pessoa importante para Deus, como Ele te preza, te ama, te põe em destaque nele, para Ele. Maravilha! Por isso que muda o seu modo de viver. Você encontrou realmente o amor na sua vida, que te supre inteiramente. É maravilhoso. Mesmo quando Ele mostra algo errado, Ele mostra não com chicote, não com condenação, mas com amor, mostrando o jeito melhor para você. É maravilhoso. Então ninguém precisa ter medo de Deus, fugir dele. É para Ele que nós temos que ir todos os dias. Até você ter coragem de confessar pecados e coisas da sua vida que você nunca falou para um ser humano. Nunca você teve coragem de falar isso. Mas Ele te aborda com tanto amor, que é isso, é a confiança que você tem nele. Você chegou num lugar onde você confia porque você tem fé. Você tem a palavra, você tem a estrutura dele. Então você consegue falar tudo com ele, tudo. E ele te acolhe, ele te molda, ele te recebe, ele transforma você. Gente, não existe. Vocês têm que provar isso. Isso é vida por excelência. Jesus. Aí você vai conhecer Jesus. Como ele é maravilhoso, como ele é doce, como ele é ótimo, como ele é bom. Como ele te quer, como ele preza você. Que é o amor do Pai nele, através do Espírito Santo. Tá? Então, o que endurece o coração é não considerar Deus. Você quer ver o que Deus me mostrou com relação a considerar? Vocês sabem aquele... Tem fogão que é de elétrico, né? Tem aquelas coisas... Mas não tem chama, obviamente. Tem umas rodas assim e um painel. Aí você vira lá, o negócio está funcionando. Você nem vê ainda. Mas depois ele fica meio vermelho. Aí você põe lá a panela. Ah, ficou meia hora lá cozinhando, tá, 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 tá. Quando você desliga, o painel deixa uma luzinha acesa para mostrar que aquela boca está muito quente. Porque não aparece. Ela ficou escura. Se você não tirar a panela de lá, vai queimar a comida. Então você tira, você não vê que ela está quente e demora muito para esfriar. Agora, a luzinha indica que está quente, que é essa boca. Se você não considerar a luzinha, pois ela tem uma mão gruda lá. Então a incredulidade é isso. Faz com que você não considere Deus. Não considera Deus no que Ele diz, no que Ele quer que seja. E você se prejudica. E isso endurece o coração, quando você não considera Deus no que Ele diz para você. Por que você não considera? Porque o coração está duro, não está sensível, precisa de palavra. É igual a chama, o fogão ali. Não considerou? Entendeu? Você tem que considerar o que Deus diz para o teu bem. Para você não ser destruído por você mesmo. Na tua carreira. Está valendo? Não é o máximo? Gente, você se doa para esse mundo e para a sua vida horas do dia ou não? Claro! Vai fazer as contas. Por que você não se doa para Jesus? Horas. Você vai ver a mudança na sua vida. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. As suas conversas, a sua busca, o seu modo de viver, a sua conduta, sabe, as suas ações, tudo mudou. Até a sua aparência. Não é demais? Por quê? A semelhança de Cristo Jesus está sendo formada. O caráter está sendo santificado, igual de Deus. Em nós. É maravilhoso, gente. Vale a pena. Jesus está chegando. Estamos vivendo os últimos dias do último dia. Os últimos momentos. Então dá tempo de se transformar e ser arrebatado por esse Deus maravilhoso. Quando ele vier nas nuvens. ele vai estar nas nuvens. E nós vamos ser puxados, levantados até ele. Ele vai nos pegar. Então veja Marcos 6, versículo 52. Está valendo isso? Olha que maravilha! Isso aqui é tesouro. Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 52. Então veja aqui. Olha só. Por que não? Aqui é o que, que ele está falando. É, ele acabou de fazer o milagre dos pães, 5 pães e 2 peixes, antes dessa passagem aqui que nós estamos lendo, que é a tempestade que eu falei a semana passada, dele vindo andar no, nas águas. É, esses discípulos que estavam no barco acabaram de ver a multiplicação dos pães e dos peixes, o milagre, o que sobrou. Que, nossa, mais de 5 mil homens comeram, fora as crianças, as mulheres. Gente, multidão, multidão, multidão. Então, eram muitas pessoas. Agora, eles ficaram em pânico, viram Jesus sobre as... Ué, mas como é que vocês estão achando que eu sou um fantasma? Tenha dó, vai. Tenha dó. Só podia ser eu, no meio dessa tempestade, estar aqui para acudi-los. Porque fantasma já ia pôr, você está apogar mesmo. De ignorância, coração endurecido. Então, é isso que ele fala no 52. Por que não haviam compreendido o milagre dos pães? Antes o seu coração estava endurecido. Tá? Então, para você considerar as coisas de Deus, que foi o que eu acabei de dizer aqui, você tem que passar mais tempo sozinho com Deus. O seu tempo. Você dá o seu tempo para que você quer. Ah, eu preciso ter atividade. Ah, você não viu que hoje em dia ninguém mais tem tempo? Só atividade? Gente, pode ser a idade que for, desde criança até, não sei, 100 anos. Aí a mulher, o homem está com 100 anos, está com atividade ainda, não tem mais tempo. Encheu a vida de atividade. Então, ele está dizendo que para nós considerarmos Deus, nós precisamos passar mais tempo com Ele. Ele vai ter que guiar o seu tempo. Se você começar a buscar adequadamente o Senhor e considerar o que Ele está falando com você, Ele vai ajustar o seu tempo. Para você ter mais tempo em oração e jejum. Ele vai te dar dica. Você só vai no mercado tal hora, que no meu caso. E você sabe que as minhas filhas, elas seguiram esse meu exemplo? Que a Marta, quando chegou lá, ai mãe, logo que ela casou, ai eu que tenho, era o Shane que ia, mas agora ele não está podendo, ai eu não sei como que eu faço para ir no mercado. Eu falei, mas faz que nem eu, vai de quarta, vai só uma vez. Eu vou de quarta. Você não acha que de quarta é bom? Porque é o meio da semana. Você já vai comprar para o fim da semana, se vão vir os amigos almoçar, você já vai comprar aquilo, e até o comecinho da semana, até quarta. Porque Deus que me falou quarta-feira. E elas seguiram. E a Denise disse, mãe, porque eu vou no mercado só de quarto. Olha o exemplo. Tá certo. Você vai todo dia, você gasta mais, fica descontrolado, e você gasta o seu tempo, e você fica andando para a rua, para cima e para baixo, que não precisa. Você tem que ter rumo na vida. Tá valendo isso? Então, passar mais tempo com Deus, aí o seu coração vai ficando sensível a Deus. Se você ficar 4 horas orando em inglês, com certeza você vai... Ficar sensível quer dizer, você sabe. É bárbaro. Você sabe se é para você ir, se é para ficar, se é fazer que jeito, e aquilo lá, como que você tem que ir, fazer isso, como que vai fazer aquilo, o que, que ele quer de você. Você vai saber, pronto, você está ouvindo Deus. É isso. Você sabe que você sabe que você sabe. É a vida espiritual. Você sabe que você sabe que você sabe. É a vida espiritual. Como é que agora não sabe? Porque não é a vida espiritual. É o bárbaro, você sabe. É muito bom, gente. É que igual você sabe o seu nome. Ninguém precisa falar qual é o seu nome. E nem pegar o documento. Você sabe, você sabe, você sabe. Qualquer hora você sabe, ou não. Andar com Deus é assim. Qualquer hora você sabe, você sabe, você sabe. É bárbaro. Você não vai mais andar sozinho, fazendo coisa da tua cabeça. Para agradar você, agradar os outros. Não que não seja para agradar, mas você está fazendo coisa que Deus nem está mandando. Ah, convidaram Jesus para ir aqui. Ele não foi, ele foi só onde Deus, o Pai, mandou. Mas ele podia ter ido se fosse na carne, para agradar, não é o caso. Você faz o que Deus manda. Está valendo? Porque quando você não tem essa liderança de Deus, você é incapaz de falar não quando é não. Ah, afinal, é meu amigo, mas me convidou. Você não tem coragem, porque você não é guiado pelo Espírito Santo. Você é guiado pela sua carne. Então, você, é uma hora que você tem que falar não, tem certas coisas na sua vida que você tem que falar não, você não tem coragem. Você não tem coragem. Porque você que está estabelecido na sua vida, não Deus. Era o aniversário de 50 anos do amigo do Fernando, que estudou na mesma faculdade, e é família portuguesa também, e nossa, mas ele adorava o Fernando, tanto nós somos padrinhos de casamento dele. E aí, quando foi, nós já estávamos morando aqui em Alphaville, fazia pouco tempo até, ia ser a festa lá, não sei aonde, São Paulo, que ele mora em São Paulo, 50 anos, ia ser festa de arruma, ai, o Nelson vai fazer aniversário, ele falou, Nelson, não, mas eu não vou, né? Porque sábado, tal hora, tinha culto, sabe, daquela hora. Falei assim, mas eu não vou mesmo, né? Você sabe que eu tenho culto, eu não vou. Não, também, vem cá, um homem de 50 anos precisa ficar dando festa para Deus, todo mundo, ah, para com isso. Ah, já, criancinha, tudo bem, vai, aqui também, pagar velhinha, né? Mas, velho, já, tem a dó, gente. Para quê? É amigo dele, ele falou assim, bah, o menino ficou lá meio nervoso. Eu falei, mas você vai, é teu amigo, ele é meu amigo. Vai, vai, vai você. Ele falou, ah, vai ficar chato, eu vou então. É porque ficava convidando, antes, não, Ana Maria não pode, ela vai para a igreja, ele já teve que falar, ela vai para a igreja, então o povo já soube, ela vai para a igreja mesmo, até logo. Bom, aí eu fiquei orando, ele foi, eu falei assim, Deus, eu confesso bênção para o Fernando e que o Senhor dê olhos espirituais para ele, ouvidos espirituais para ele ver aquela festa que é uma bobeira aquilo lá, só tem gente que não está salvo lá dentro, que ele veja que aquilo lá é horrível. Em nome de Jesus. Ai, gente, ele veio tão logo. Eu falei, mas por que você já chegou? Já acabou a festa? Ele falou, não, mas estava tão chato aquilo. Tinha nada a ver. Então, eu que não ia me meter naquele lugar. Só tem ímpio. Para quem? Faça-me o favor. Então, você tem que saber. Por isso que você vai crescer espiritualmente. Você cair fora dessas coisas. Porque todo mundo tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Senão você está Nicodemos, você está na moita, você está no esconderijo, sozinho, fazendo de conta que você não é, mas que você é. Está valendo? Então como que você vai querer grandes milagres e poder de Deus na sua vida? Você não vai ter, meu bem, você não vai. Porque a hora que é para você dizer não, você não tem coragem. Ainda tem que dar mil desculpas. Eu não dei desculpa nenhuma, eu tenho que ir à igreja. Pois reunião de todos os parentes portugueses, dos Vieiras, São Paulo, ai, festa de arromba, e que não sei que, à noite. Falei assim, não, mas eu não vou mesmo. Ah, porque vai ser não sei que horas. No sábado, não sei quem, você vai lá, o culto acaba 7, 8 horas, então eu não vou mesmo. Os parentes dele, tudo. Mas não tinha um salvo lá, vou fazer o que lá? O que que eu vou fazer lá? Quando eu não era salvo, eu ia. Dá uma de tonta lá no meio de quem é igual. Que não está salvo. Para que eu vou lá? Fazer o quê? Se você andar direito com Deus, ele guarda você. Se não, tinha havido divórcio ou não. Tinha, mas Deus guardou porque eu estava servindo a Deus. Está valendo? Então essa é a diferença. Se você está andando, isso aqui é a sua vida, você tem autoridade do cristão para dizer não. Não precisa ficar dando mil desculpas. E tem horas que tem que falar que sim, é assim mesmo, enfim, acabou. Tem o sim e tem o não. E o que passa disso é do diabo. Não é que a Bíblia diz? Qualquer hora eu vou ensinar isso tudo para vocês. Como é que anda com Deus desse jeito. Mas tudo o Espírito Santo me ensinando. Com a minha vida, orando. Orando no sentido de comunhão com Deus. Sabendo o que eu tenho que fazer. Fernando, eu não vou. Essas coisas chatas. Eu não vou nisso, não. Ah, não vou aguentar, não sei o quê. Pois a prima casou, que não sei o quê, a Marta estava quem? O Xênio com a Marta foi. Falei, ah, vocês vão. Barque representa família, eu não vou. Eu tenho culto? Imagina, sábado eu não posso ir em lugar nenhum. Domingo, menos ainda. Acabou, gente. A minha vida é de Jesus. E às vezes da manhã e na semana eu não estou podendo também, porque eu tenho que ficar com Deus. Eu corro para fazer meu serviço, porque depois eu tenho que ficar com Deus. Eu sou dele, eu me entreguei para ele. Vale a pena, hein? E vale a pena. Cada dia eu descubro mais. Conheço mais e ando mais. Tá? Então, o negócio é o seguinte. Você vai ficando sensível a Deus, buscando Deus. Aí sim, que você vai aprender a orar adequadamente. Agora, quando tem essas festinhas que eles ligam, o Fernando fala, ai, não, a Ana Maria está ocupada, eu não vou também e tal. Ó, acabou. Sabia? Ele mesmo não quer ir, não. No começo ele estava sem graça, porque eu estava nessa vida e acho que ele estava meio assim, com vergonha, sei lá. Mas agora, viu que é tão bom ter Deus na vida, que fala, gente, eu que não vou lá. Fala, você aguenta aquelas conversas, Fernando? Só conversa pelo amor de Deus. Quem anda no Espírito não aguenta isso. Você vai se igualar a eles? Competição de eu fui, eu vim, eu vou. Eu tenho, eu faço, eu compro, eu não compro. Aí eu conheço. Não tem nada de Deus, você aguenta isso? Aguenta porque está na carne. Senão não dá para aguentar. Tá? Então, quer dizer que você vai aprender a orar adequadamente? Porque não é qualquer oração que vai mudar a situação. Fórmulas, tipo, Deus, sempre aquela coisa, Deus, nós sabemos da sua grandeza, da sua bondade, misericórdia, e sabemos que nós não podemos nada, mas você é o poderoso Deus, com a tua sabedoria, o Senhor pode, Deus. Ah, vai com essa oração para lá. Isso não é oração. Você orar errado, ele já fez. Cadê o que ele já fez? Você sabe o que ele já fez? Para você orar... Eu recebo, porque já está na graça. Então fica lá com discurso. Para que discurso? Porque a oração, eu vou trazer, vou ensinar essas coisas para você. Essas orações que são só para serem vistas. Né? Que nem aquele que o David foi. Era um rolo o discurso do homem, que ia caindo para lá. Quem que aguenta? Todo mundo... Ninguém aguenta. Tá? Vocês estão aprendendo alguma coisa?
Sim.
Então, é só começar a fazer, minha gente. Porque olha aí, deu resultado. Tá? Essas coisas que eu estou falando aconteceram há 26 anos. Aí, ó. Deu resultado ou não? Até o prédio da igreja, Deus deu. Bárbaro esse Deus, gente. Anda com ele, vai pagar o preço. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Quando você se enxergar e falar, gente, mas eu não sabia nada, mas que Deus é... Aí você vai ver como Deus é misericordioso. Puxa vida, Deus é bom demais. Como ele é paciencioso. Só que essa paciência de Deus é longanimidade, que a tradução é paciência. Mas ela vai ter só até um dia que ela vai... Depois não vai ter, né? Ele é, mas um dia acaba, tá? Então, gente, não adianta fazer oração que não significa nada. Você vai ter que aprender a fazer uma oração com significado que o Espírito Santo te ensina. Ele fala, ora para isso, coisa que eu nem estava pensando. Ele fala, ora para isso, você tem que orar para isso desse jeito. Eu sei. Isso é oração no Espírito, que não é cambarelocoxiambarelabacá. Você entra no Espírito, depois de tanto você orar em línguas, adorar a Deus, não sei o quê, você tem a palavra, o Espírito Santo começa, ele fala com você, ou te dá uma ideia, uma inspiração, o seu testemunho interior, que seja o jeito que você quiser. Você sabe que você tem que orar, que você está no Espírito. Aí é que está. Não é fórmula. Não é aquele papel da Igreja Católica, que você blé, 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 pôs a massa e joga no lixo. Ei, gente, que é isso? Não é assim que você não resolve vida nenhuma. Tá? Então, nós precisamos considerar, então, o Senhor. Você tem que prestar atenção nisso. Você tem que considerar Deus, afinal. A gente brinca muito com Deus, sabe, com a nossa carne. Porque nós não temos noção quem é esse Deus. Precisa ter revelação. Quando você entra no Espírito, você tem revelação. Para honrar esse Deus, a glória dele. Nós nem podemos nos apresentar na presença dele com esse corpo. Que a gente cai morto porque tem pecado. Veja a santidade do nosso Deus, a glória do nosso Deus, que sempre existiu, é o mesmo ontem, hoje, para sempre é o mesmo Deus, sem princípio e sem fim, ele é o mesmo. Então a gente brinca muito com Deus, brinca muito de igreja, de oração, de grupinho, isso aí não está certo, tá? Então você deve orar para você conseguir ficar mais na presença de Deus. Espírito Santo, me ajuda. Talvez você não consiga no primeiro, segundo dia, mas você vai pedindo, Deus, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a ficar mais tempo. Eu quero experimentar a presença de Deus, a grandeza dele. Quero ser guiada pela sua voz, eu quero ter sabedoria. Como que eu vou lidar com essa situação, com aquela? Maravilha, para todas as áreas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Estou acabando, viu? É que eu tenho que dar exemplos, né, gente? Essa aí que fica, a história fica nisso. Então, veja aqui no versículo 17. Por isso que, olha aqui, o próprio Jesus está falando isso aqui, hein? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Olha o que Jesus está falando. Orar sem cessar, que é viver a vida. Você tem que viver a sua vida onde tudo envolve a comunhão com Deus. Por isso que eu digo para vocês que eu, sei lá, vou abrir a pia, vou pegar uma caneca, uma panela lá, eu estou falando com Deus, estou orando, estou em comunhão. Às vezes eu nem estou falando, mas Ele está aqui, eu estou pensando nele, no que a Bíblia diz, no que Ele é. Isso é orar sem cessar, porque ninguém pode ficar orando sem cessar. Né? Você tem coisas para fazer. E a hora que você está tomando banho? E a hora que você está dormindo? Você pode ter sonhos com Deus maravilhosos, tá? Então, tudo na sua vida, essa oração que envolve a sua comunhão com Deus, que vai dar fruto, essa leitura da palavra, essas horas que você vai ficar lá, onde a palavra está entrando em você. Você pode fazer jejum 2 dias por semana. Toda semana 1 mês. Depois você para outro mês. Depois você faz outro mês. Vai fazendo até o fim do ano. Você vai ter força, sua vida vai mudar. Ah, mas eu como o quê? Carne não é para comer. Nem banquete. O mínimo que você puder. Porque jejum quer dizer abster-se de comida. Então come o mínimo. Tá? O mínimo. 2 dias. O primeiro dia vai ser aquele rolo só, né? Porque a carne vai querer mandar. Porque ela que mandou a vida inteira. Agora você manda ela ficar quieta e não comer. Dos 5 sentidos, o mais violento é a fome. O mais violento é a fome. Mas depois você educa, porque você vai andar no espírito. Domínio próprio, você vai ter. Porque depois do 3º dia de jejum, você para de ter fome. Você para de ter fome. É significativo. Então, você vai deixando de pecar. Você vai querendo mais Deus. Então, você vai entrar nessa condição que Deus está falando aqui, orar sem cessar, tá? Então, você vai começar a conseguir pôr mais atenção no âmbito espiritual que você era cego antes. Você não enxergava nada do Espírito. Só ouvia falar, estava na tua cabeça. Agora, você começa a enxergar espiritualmente. Porque você pensa naquilo, é oração. Você pensa, você já está naquilo. Maravilha. Você vai entender isso que eu estou falando. Porque você vai viver isso aí. Não é difícil, é só fazer. É simples. O negócio é que não faz. Tá valendo? É só fazer, porque é simples, tá? Veja que é interessante nisso. Porque a gente fala com um Deus que a gente não vê com esses olhos. Mas nós ouvimos. Não é demais isso, gente? Você ouvir Deus? Gente, isso então é essa a diferença. Eu estou falando desse Deus que Ele se manifesta. Ele é real, Ele é vivo, Ele é verdadeiro. Ele é o Senhor, Ele se comunica conosco. Ele fala. Você ouve Ele, você não vê. Você nunca viu Ele de verdade aqui. Mas você ouve. Não é o máximo isso? É demais, e isso que vai te entreter, porque Ele vai dar testemunho da realidade dEle no teu espírito. E aí sim, você é outra pessoa. E Ele vai te dar força para você ir fazer o que Ele quiser. Ir aonde Ele quiser, o que for preciso, você vai ter força. E Ele vai te suprir em tudo para você viver a vida dEle. Já pensou isso, gente? Ele nos comprou. Ele te supre para você viver com Ele. Não é assim aleatoriamente, é que você que se vire. Não. Ele é por isso que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Que salva, só Ele salva. E morreu e está vivo, tá? Então, e é através disso que vai abrir o seu entendimento espiritual? Pensa nisso. Porque você, nessa oração sem cessar, que isso vai envolvendo você, vai mudando você, você vai começar a pensar no Espírito, ver no Espírito. Que é isso, ouvir Deus, você vai começar. E depois você vai começar a superar as coisas negativas que estão no âmbito natural que você só pensava. Isso não dá jeito. Tudo dá jeito. Ah, isso não dá, isso é impossível. Ah, isso não vai acontecer. Isso aí vai acabar. Não tem mais isso. Olha que maravilha. Então, você vai chegar nesse ponto onde você vai ter esse entendimento espiritual. Vencer isso tudo. Então, como que você vai vencer a incredulidade? Você vai ter que usar o tempo para orar e jejuar. Para você sair da incredulidade e entrar no Espírito, na fé verdadeira no Espírito. Você vai ter que pagar o preço. O diabo vai se levantar. Menina, você só lê Bíblia agora? Eu vou pegar tudo que é seu, vou te pôr na rua. Você não vai fazer bebê. Fica firme, nem responde. Mas só quer dizer, diabo, cala a boca. Você vai só com o diabo, né, gente? Vocês não vão fazer escândalo por aí. Né? Isso aí não dá certo, tá? Então, quando essa incredulidade, por exemplo, vier na sua vida, em vez de você se sentir abandonado, não sei o que, você tem a presença de Deus agora. Acabou. Aquilo não, ele pode até dar um alôzinho, mas não tem mais lugar para ele. Porque imediatamente o Espírito Santo levanta. Porque você tem comunhão com ele. E você começa a pensar o que Deus diz. Você considera aí o que Deus diz. Então não é com a tua força, é o próprio Deus. Ele vem em teu auxílio, está entendendo? Por isso que você vai ter sempre essa força, porque a sua comunhão com ele é diária, constante. Comunhão com a palavra, com Deus. Porque você vai ler a palavra esse tanto, mas depois, quando você for estudar a palavra, você vai entender. E aquilo vai dar fruto. É bárbaro. Nossa, isso é maravilhoso. Tá? E aí, quando vier, então, por exemplo, A incredulidade, não, essa doença, isso aí, essa dor, é doença tal, isso mata, e vai ficar nessa coisa, porque é isso que o nosso corpo até fala com a gente, porque a dor é forte. Então, o nosso corpo está com uma manifestação maligna de incredulidade, querendo provar que Deus não faz nada. Vai vir, vai acontecer, pode ser física a coisa, tá? Então, isso porque... Se essa dor continuar, você não tem força, é porque você está guiado pela incredulidade dos cinco sentidos, a carne. Você só acredita no que você vê, no que você prova, no que você ouve, no que você toca, tá? No que você sente. Então, isso daí, a pessoa que fica muito ligada e com medo é porque não sabe ouvir Deus ainda. Então, por isso que essa leitura da palavra e o jejum vai fazer você ouvir Deus, porque você não vai pensar mais no lado negativo. Nem vai ficar fazendo fantasia, coisa na tua cabeça. É a palavra de verdade. É diferente, não uma coisa que você controla a mente. Ela flui do seu espírito. Vale a pena, gente. Isso é uma super aula, hein? Com experiência, é só você ir fazer. Mas não pode desistir. Ah, tem dúvida? Volta aqui, ué. Vem aqui, vamos conversar. Né? Às vezes precisa de mais um detalhe, a gente dá, tá? Então, gente, o propósito do jejum é negar a carne. É negar a carne, o jejum é para isso. Eu não, a minha carne não vai mais me dominar. Especialmente os cinco sentidos. Eu nem quero saber se está doendo, se não está, se está mostrando, porque eu não quero saber. Pela chaga, Jesus já foi curado, está escrito, tá? Mas olha, é o seguinte, a carne vai se levantar contra você assim que você não alimentar ela. Ela é violenta. Os cinco sentidos, eles vão vir em cima de você. Como eu disse, a fome é o mais aflito de todos. É o que mais vai... Não, eu não aguento, eu preciso comer. Aí vai começar a pôr pizza, picanha, cheesecake. O que você gosta? Aqueles doces que a Larissa faz. Não, é esse que eu vou querer. Acho que eu vou ligar para ela, me faça uma meia dúzia logo e me traga hoje, porque eu não vou aguentar. Então é isso aí. Tem gente que não consegue ficar sem comer, não consegue. Então, por isso que você precisa da palavra, você precisa do Espírito, o Espírito Santo, e o jejum. Porque você não vai, ele vai se levantar. Então, amanhã é jejum, então hoje eu vou comer. No começo eu fazia, amanhã é jejum. Aí vamos comer hambúrguer, vamos falar com as meninas, vamos comer hambúrguer, vamos comer pizza, aí vamos aproveitar, porque agora, depois, ó, acabou. Aí depois isso foi acabando. Foi só mais no começo. Que é isso aí. Levanta e fala assim, você tem que me alimentar, senão eu vou morrer, eu tô fraca, eu vou desmaiar, eu não tô aguentando, mas será que não tá, acho que eu tô com doenças, eu preciso comer, eu tô doente, olha que mentira, tudo mentira, tá? São tais do xilique, então você tem que passar fome e aguentar. Porque você vai falar que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que é o que está escrito em Marcos, capítulo Mateus 4. Vamos ver lá para encerrar. Mateus 4, quer ver? É, Mateus, isso mesmo. Porque às vezes eu falo Marcos, mas é Mateus. Isso, Mateus 4, versículo 4. Ele diz, olha, Jesus mesmo falou para o diabo, porque ele viu que Jesus estava com fome. Ele viu, você tem água, somente, olha aqui, gente, somente Jesus, Moisés e Elias fizeram esse jejum de 40 dias sem água e sem comida. Só, isso é uma coisa sobrenatural. Ninguém se mete porque morre, tá? Não inventa. Precisa tomar muito cuidado. Quem quer fazer jejum prolongado, precisa fazer antes uma dieta, depois fazer o jejum e quando terminar tem que acompanhar uma dieta. Não se meta porque você fica doente. Não pode sair de uma coisa e entrar na outra, porque o sistema físico não vai entender, vai entrar em colapso, tá ok? Então, o anjo, o diabo viu que ele estava com fome e ele veio falar para Jesus, você não é o filho de Deus? Manda essas pedras se transformarem em pães, já que você é filho de Deus, você pode tudo que você não manda. É ele, né? E Jesus falou assim, aqui, o diabo está escrito. Ele cita Deuteronômio. Todas as vezes que Jesus falou com o diabo e que ele disse, está escrito, ele citou a palavra de Deus. Não só disse que está escrito. Ele citou Deuteronômio. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando você tem que falar isso, eu falava isso no começo. Eu falava mesmo. E porque vinha aquela vontade, assim, não. Eu fazia suco para todo mundo, fazia todas aquelas comidas erradas, eu mesmo cozinhava, mas eu não provava nada, eu não tinha mais vontade. Chega uma hora que você perde a fome, você tem a força espiritual. É, porque o seu espírito realmente está dominando a sua vida, é aí que você está já no caminho certo. Mas vai começando lentamente, tá? Então, não ceder, você não cede. Vai orar em línguas, faz um louvor, toma uma água, sei lá, mas se você quer tomar, espreme um limão, põe um melzinho, bebe aquilo, já dá uma disfarçada, sabe? Para você dominar mesmo, deixar o seu espírito dominar você, tá? Então, porque é isso aí, você vai ter que fazer o jejum para a sua carne entender que você tem autoridade espiritual sobre ela com relação à doença. Ao pecado também, mas à doença, porque quando vier a dor, os sintomas e aquilo lá, e você diz, pelas chagas de Jesus eu já fui curado, por espírito de dor, sai do meu corpo agora. Quando você falar isso e você nem está jejuando, o diabo fala assim, mas agora você que vai querer dar ordem aqui para esse corpo, que eu que a vida inteira fui eu que dei ordem. Você nunca falou para mim o que é para eu fazer, o que é para eu comer, quanto, quando. Não, agora você vem querer dar ordens. Então é por isso que ela se levanta para você ceder e as doenças e o pecado tomar conta da tua vida. E você nunca ter autoridade. Porque quando você falar, não foi que eu falei do meu dente que rachou no meio? Ficou desse tamanho, foi inchando, mas eu fiquei lá. 2 horas confessando a palavra, adorando a Deus, mandando o diabo embora. A dor passou. Ficou ótimo. Quando foi no outro dia, veio de novo a dor. Porque quando racha uma raiz, não é, doutor? Não, não tem. Você tem que ir lá no dentista e ele vai falar, espera desinchar e nós vamos arrancar o negócio. Mas, gente, eu fui orando. aquela raiz se juntou. Ele me ouviu, o meu corpo me ouviu, uma das orações que eu fiz. Eu não fui indexista nenhum. A dor era, na hora que vinha, era cavalar. Mas eu, quando você está no espírito, você tem força para aguentar a dor. Ela não é maior do que a sua fé. A sua fé é maior do que ela. O caso do jejum. Está valendo? Então, quem fica muito doente, vai jejuar, vai. Vai jejuar, minha gente, para mandar esses diabos embora. Porque você vai comandar a cura para o seu corpo e ele tem que te obedecer. Em nome de Jesus. Não está valendo isso?
Amém.
Isso é experiência. É vida. Você tem que fazer isso. Tá? Porque você vai comandar. É isso aí, tá? Então, o seu corpo vai se revoltar, vai por dor... Tá, sabe? Mas você vai provar, porque você está na palavra agora, com esse treino todo que você está fazendo, jejum e oração, e você vai experimentar que a palavra de Deus é mais real do que a dor que está no seu corpo. É algo sobrenatural. Então você está conseguindo as coisas com a sua fé. É, não é bárbaro isso? Ah, gente, faz favor. Não estou descartando médico, coisa nenhuma. Você pode ir. Você saber como andar no espírito. Porque quando você está no espírito, você não está com medo. Você está ouvindo o que o teu espírito põe para você. Você tem que ter essa segurança. Não é copiar os outros, tá? Isso aí é estilo de vida, tá? Então, se você passa tempo orando e jejuando, o que vai acontecer? Você vai manter a sua mente firme em Deus. Mudou as coisas. Agora não está vulnerável a sua mente e nem está camaleando e nem está, sabe, assim, uma hora lá, outra hora aqui. Não tem mais isso. É um domínio, é estável. Está controlada a sua mente na palavra. É aí que você é um ser espiritual. Maravilha. Você não fica sofrendo. Por você, pelos outros, é uma coisa diferente, não que você é insensível. Então Deus está sangrando agora lá no céu, chorando por uma pessoa que não quer aceitá-lo, ou alguém que aceitou e agora está lá no pecado. Ele não está. Ele está? Ele é equilíbrio, ele ama. Mas ele não morre por isso. Ele já morreu uma vez. E essa é a nossa atitude, quando pessoas ao nosso redor não estão andando com o Senhor, estão errando, estão, você não fica morrendo, você ama com amor ágape, é outra coisa. Porque você sabe que Deus faz, porque é só Ele que salva, não é você. Então não adianta você sofrer dessa maneira, porque isso é incredulidade. Tá, vocês estão me acompanhando o que eu quis dizer? Não é demais isso? Isso é maravilhoso, tá? Então é aí que você vai usar o tempo, meditar a palavra, você vai aprender a meditar a palavra. Porque só muda de vida quem medita a palavra. Então se você não tem a palavra dentro aqui, você não consegue meditar. E é isso que não muda a vida. O coração está insensível, está duro, tem barreiras e não sabe como resolver. E Deus não pode mexer nisso se você não fizer o que Ele mandou. Que é isso que eu estou falando. Mas hoje tem alguém te ensinando. Se você quer mudar a sua vida, é isso que você tem que fazer. É maravilhoso, isso muda. Muda mesmo. E não pensa que vai demorar tanto. Logo já começa, você já começa, ó, criar asinha. É que nem os filhotinhos da águia, já começa a dar uns voinhos assim. E ele vem te socorrer, a hora que você quer meio que cair, põe no ninho de novo. Você está aprendendo a andar no espírito. Vai ser maravilhoso, tá? Então, gente, o coração, mais uma vez, fica endurecido porque passamos muito tempo no âmbito natural, só ouvindo coisa contra o que Deus diz. Todas as pessoas que nos cercam, todas as notícias, tudo por aí. Isso aí endurece o coração. Por isso que quando você vai crescendo mesmo espiritualmente, você não quer ouvir mais aquilo. Aquilo ofende o Espírito Santo que está dentro de você e você que tem que tomar a decisão. Porque até então você não tem esta visão E você aguenta as conversas de quem não é espiritual. Mas vai chegar uma hora que você não aguenta, falar, não dá, não vou ficar escutando isso. Tem a ver. Porque eu vou querer falar uma coisa espiritual, você nem entende. Não entendeu. É que nem jogar uma pedra no, na água. Não aconteceu nada, né? Fez aquela ondinha e pronto, voltou tudo ao normal. Então não dá. Então você vai sendo levado para um lugar com uma grande mudança de vida. De acordo com a pessoa de Jesus, a identidade dele. Isso é maravilhoso, tá? Então, gente, o que Deus quer? Qualidade de vida espiritual, Deus quer. Mas ele quer quantidade de tempo. É necessário. Não só qualidade de oração, de vida espiritual, mas quantidade, porque 15 minutos não dá para mudar a vida nenhuma. Vocês viram quantas horas o Espírito Santo mandou? Falou, se você quiser sobreviver agora, é 4 horas lendo a Bíblia. E faça desse jeito. Eu estava indo para os Estados Unidos, eu precisava. Senão eu não ia aguentar, não ia conseguir. Você acha que o diabo ia deixar? Mas eu não era frágil, não. Eu estava forte. Na aparência, podia ser frágil. Uma tonta. Mas dentro de mim estava o poder de Deus. A condição de Deus. Para fazer o que ele mandou. Sem ouvir conversa e opinião de pessoa alguma. Só Deus me guiando. Eu tenho experiência sobre isso. Eu posso te ajudar. Ah, se ler um livro de não sei de quem, não, eu tentei ler, não dá. Aquilo lá não tem experiência nenhuma. Só de ler três linhas já dá para ver que a pessoa não tem experiência com o Espírito Santo e se mete em escrever livro sobre o Espírito Santo. Não sabe como andar com o Espírito Santo. É tudo isso que eu estou falando aqui. Você tem que experimentar para você falar para os outros. Agora, você pega um versículo para o outro, porque ali está escrito isso, e daí? O que isso quer dizer? O que quer dizer? Tem que destrinchar. Isso quer dizer isso que você passou tanto. Então, é isso aí. Então, é o que diz lá em Isaías, que eu sempre trago, mas hoje eu não vou lá. Capítulo 26, versículo 3, que toda mente que está no Senhor, que está em Deus, tem a paz perfeita. Essa palavra em você, você tem a paz perfeita. É maravilhoso. Você está com tranquilidade, você está com sossego, você está com o respaldo de Deus, com a segurança dele, mas isso quer dizer que o diabo vem. Ele vem, mas ele não pode acabar com a tua vida. Ele não pode destruir você, porque ele encontra com Jesus. Olha a diferença. Valeu? Então, a palavra de Deus em você, a sua mente tem a palavra de Deus, você tem a paz. Valeu? Então, gente, é como não ter o coração endurecido. Amém?
Amém.
Glória a Deus. Bom, depois vocês ouvem de novo, porque isso é que vocês têm que ouvir muitas vezes para vocês entenderem na sua vida real, certo? Do que você vai fazer em casa.
Glória a Jesus, aleluia. Tudo tem jeito, meus irmãos. Tudo tem solução. Basta você se entregar a ele. Entendeu o que é entregar a ele? É isso aí que eu ensinei hoje. É só você ir buscar. Tem unção aqui de Deus para você fazer isso. Basta você querer. Se você quiser, ele está lá com você.
Jesus quer que você dê a sua vida a ele. Então senta lá, vai orar, lê Bíblia, vai jejuar, orar em línguas, tudo vai acontecer na sua vida. E eu aconselho vocês a lerem o livro do pastor Dave, hein? Pessoal que está em casa, leia mais, que agora vocês vão começar a entender melhor. Lê um capítulo, depois lê outro. Fica lendo, lendo. Você tem que absorver o que está lá. Eu li 5 vezes, depois Deus falou, vai traduzir, para pegar bem a mensagem. Então é isso aí. Isso aí vai afetar a sua vida. Você vai entender, vai te ajudar. Isso é muito importante, amém? Senhor, agora eu imponho as minhas mãos, junto com todos os irmãos que estão aqui, Senhor, todos que estão na mídia, e entregamos todas as necessidades, esses pedidos que estão aqui, meu Pai, que através da Tua unção, Senhor, que está em mim, sendo liberada através da imposição das minhas mãos, todos estejam sendo abençoados agora, eu digo em nome de Jesus, e repreendo toda ação demoníaca nestas vidas, nestas situações, e ordeno, solta agora, sai agora, e eu quebro essa pressão maligna, demoníaca, nestes casos, nestas situações agora, em nome de Jesus. E te louvo, Deus, meu Pai, te agradeço o milagre que está acontecendo aqui agora, em todas essas áreas, em todas essas situações, em nome de Jesus. E todos que estão aqui também estão sendo abençoados, Senhor, com a tua presença na área que cada um veio hoje buscar, cada necessidade de cada um. Todos que estão na mídia, em casa, estão sendo abençoados agora, recebendo agora, eu digo, é em nome de Jesus, o que cada um precisa. As orações, Senhor, subindo agora, Senhor, como a fumaça do incenso, e você abençoando, ó Pai, no preciosíssimo nome de Jesus. Que todos os enfermos sejam curados agora, essa dor, esse mal-estar, saia do seu corpo agora. Esse tratamento que você está fazendo, que tem agora toda a eficácia através da unção liberada agora, do poder do nome e do sangue de Jesus sobre a tua vida, e você recebendo a cura agora, em nome de Jesus, e a paz nos lares, nas famílias, reconciliação. Senhor, que a tua presença agora nessas vidas, nesses lares, venha dissipar as trevas dessas famílias. Enquanto nós confessamos agora a salvação, que o Senhor mande os seus operários, seus servos, ungidos, para falarem da salvação de Jesus Cristo, para que eles aceitem Jesus. E nós agradecemos já pela vitória desta salvação na vida de cada um, em nome de Jesus, desses familiares, esses amados, pessoas queridas, em nome de Jesus. E para todos que estão aqui, ó Pai, eu oro para que todos, Pai, recebam agora olhos espirituais, ouvidos espirituais, para terem revelação de quem você é, ó Deus poderoso, de quem é Jesus Cristo, da obra redentora dele, e que ouçam a sua voz e andem nos seus caminhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos por esse local que o Senhor nos deu, com a tua provisão, por todo esse centro comercial. Confessamos paz e segurança para todos que trabalham aqui nesse local, todos que visitam, que haja conversão em massa nesse centro comercial. Oramos por todos, Senhor, e que todo mal saia desse centro comercial, que haja salvação e conversão. Para esses que estão trabalhando, que eles tenham sucesso, embora o nosso país esteja numa condição financeira difícil, mas, Senhor, quem crê em ti é abençoado. Por isso nós confessamos bênçãos para os negócios, para os comércios aqui do centro comercial. E que haja paz e segurança para todos, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para a moradia de todos aqui, todos que estão na internet, onde cada um mora, cada cidade, cada bairro, cada estado, cada país onde cada um está, que a tua bênção poderosa esteja sobre estes lares, estas famílias, livrando-os de todos os males, em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Os santos da igreja todos dizem amém, amém, aleluia, glória a Deus. Então louvemos ao Senhor por essa noite, né, com essa palavra maravilhosa e edificante. E eu agradeço você estar aqui comigo para eu poder partilhar um pouco dessa grandeza de Deus com você, que foi maravilhoso estar aqui com você. Então, te aguardo para a próxima vez, que vai ser um culto de poder, que você tenha um final de sábado abençoado, que você chegue com a paz de Jesus na sua casa. E até lá, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Assim seja.